Você está ouvindo Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Uma ideia na cabeça e pouco ou nenhum dinheiro para realizá-la. O problema antigo que muitas vezes impedia artistas e jovens empreendedores de pôr suas ideias em prática parece estar perto do fim. A prática do crowdfunding, ou financiamento coletivo, tem crescido nos últimos anos. E são muitas as plataformas online dedicadas a potencializar a boa e velha vaquinha. Nessa edição, conversamos com Diego Rehberg, um dos idealizadores do Catarse, uma das principais plataformas online de crowdfunding no Brasil. Ouça também os comentários de Adolfo Melito, presidente do Conselho de Economia Criativa da Fecomércio de São Paulo, e Anthony Ling, urbanista e especialista do IMIL, fala sobre as vantagens do financiamento coletivo na vida diária dos cidadãos. Esse é o assunto do Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. No início de 2011, surgiu o Catarse, uma iniciativa de um grupo de amigos inspirada no site americano Kickstarter, um dos pioneiros no financiamento coletivo na internet. Conversamos com Diego Rehberg, que nos conta sobre o funcionamento da plataforma.
O Catarse surgiu quando várias pessoas, na verdade o Catarse é uma iniciativa de três quantidades de pessoas, que é eu e Luiz aqui em São Paulo, uma galera no Rio de Janeiro e uma galera em Porto Alegre, que estava de alguma forma ligado ou a novas iniciativas de internet ou a produção cultural. E a gente enxergava um problema de pessoas com ótimos projetos não poderem fazê-los acontecer por falta de recurso, e às vezes não era nem muito recurso. E as tradicionais formas de financiamento não ocupavam isso, esse nicho, esse segmento. E aí a gente conheceu um modelo do site americano Kickstarter, que utiliza o crowdfunding para financiar projetos criativos. E a ideia básica do crowdfunding é um monte de gente financiando a partir de qualquer quantia um projeto, a partir de 10, 15, 20 reais, se somando para que esse projeto possa acontecer, né? Fazer uma vaquinha, vai, pela internet. E a gente olhou o modelo lá fora, falando, putz, não tem nada no Brasil, precisamos fazer isso acontecer. E aí a gente juntou, cada um sabia fazer um pouco, um mais na parte de negócio, outro mais na parte de produção cultural, e gente para desenvolver tecnologia. E começou no Catarse no início de 2011. E para entender talvez um pouco mais como ele funciona, a ideia básica é a pessoa envia um projeto para a gente, e o Catarse trabalha em 5 principais áreas, são empreendedorismo, jornalismo, cultura, projetos sociais e algum projeto de cunho político. A gente faz uma triagem, uma seleção básica para entender se o projeto está bem montado, e caso ele seja bem montado, ele vai para o ar com um tempo de captação, que vai até 60 dias, tem a meta financeira, tem um vídeo, uma descrição e umas recompensas, que são produtos ou serviços relacionados ao projeto de alguma forma, que os apoiadores vão receber em troca por terem colaborado com o projeto. E se o projeto captar a grana dentro do prazo pré-estabelecido, ele recebe o dinheiro, se não, todos os apoiadores recebem o dinheiro de volta. É um modelo que a gente chama de tudo ou nada. E também no Catarse, hoje, se for olhar os projetos, a maioria dos projetos bem-sucedidos, ou mesmo a maioria dos projetos são enviados para o site, eles ainda são contemplados nas áreas de audiovisual e música. Essa parte cultural está muito forte no Brasil hoje, talvez porque é uma que havia mais necessidade, mas aos poucos outras áreas, como design, tecnologia, acabam colocando alguns projetos e sendo financiados dessa maneira. Em pouco mais de um ano e meio que o Catarse está funcionando, já foram mais de 3 milhões arrecadados para os projetos e mais de 250 iniciativas que deram certo, com uma colaboração de quase 30 mil pessoas. O projeto tem crescido bastante nos últimos meses. As pessoas têm ficado muito mais adeptas a esse modelo. Não tem tanta dúvida e tanto questionamento antes. O fato de muitos projetos já terem sido bem-sucedidos e já estarem acontecendo, já terem mostrado seus resultados, acho que comprova um pouco o valor de que o modelo é bom, isso diminui a desconfiança. Então acho que cada vez mais ele vai ganhar, vai ficar mais robusto e vai estar ajudando a financiar mais iniciativas pelo Brasil inteiro.
E você falou que a maioria dos projetos que são apoiados são da área de cultura, né? Mas que também tem muito ligados a empreendedorismo, inovação, etc. Queria saber como você vê essa questão da intervenção do Estado. Por exemplo, a gente tem leis de incentivo à cultura, mas mesmo assim muitas pessoas ainda não têm acesso. Muitos projetos que, como você falou, às vezes são muito pequenos e não têm muito acesso. E queria saber como você vê isso, no sentido das pessoas poderem investir elas mesmas no que elas acreditam, em vez de esperar que o Estado selecione quais projetos que são merecedores de apoio, né?
Sim. É um ponto super importante é esse de que o Catarse, o crowdfunding, eles não vêm necessariamente como uma maneira para substituir as outras formas de financiamento. São muito mais complementares, né, para dar mais oportunidade para quem não tinha oportunidade ou para quem, por exemplo, precisava de um processo mais rápido e não esperar a decisão. Acaba se centrando mais na independência do realizador. Por exemplo, ele coloca o projeto dele num crowdfunding e ele que motiva a rede dele para apoiar o projeto dele. Tá muito, a responsabilidade fica mais na mão dele. Então, para quem quer atuar de forma independente, esse sistema é muito bacana. E acho que as pessoas, de alguma forma, elas estão começando a entender o sistema e dispostas a colaborar com iniciativas até de outras pessoas, até desconhecidos, para participar dessas causas com muito pouco recurso, na maioria das vezes, e ajudar boas iniciativas a acontecerem.
E como você vê a questão do estímulo à participação que esses projetos podem trazer? A gente está em ano eleitoral, né? Você acha que isso pode trazer uma mentalidade das pessoas, uma nova forma de ação, assim, de participação?
Na verdade, é interessante olhar fora do Brasil, como esse sistema foi trazido, na verdade, foi iniciado fora do Brasil, de trouxe para cá. A gente começa a dar uma olhada hoje o que que acontece fora e tem alguns sites, iniciativas, por exemplo, na Holanda, tinha uma ponte numa cidade que ao invés dos caras esperarem os políticos decidirem que ela ia ser feito, eles fizeram um crowdfunding para poder construir a ponte e arrecadar os recursos para isso e os moradores daquela cidade decidiram contribuir. Então, eu acho que aos poucos, e até isso vai acontecer no Brasil, iniciativas realmente políticas vão ser feitas dessa forma. Eu acho que eu não imagino que a ordem seja os políticos adotem o crowdfunding porque acham que isso seja uma forma bacana de fazer alguma coisa. Sei lá, acho que a sociedade civil vai se organizar em iniciativas diferentes para mudar coisas na cidade e isso vai chamar a atenção dos políticos que talvez vão quase como ser obrigados a entender esse pedido do povo. Quem se aproximar disso vai ganhar até força política. Eu penso que ao longo dos próximos anos, não sei se esse ano já, mas o crowdfunding e as iniciativas da sociedade civil vão ganhar força através dele para poder negociar ou para poder ter uma força política de pessoas que não estão diretamente envolvidas, não são vereadores, alguma coisa do tipo.
O financiamento coletivo, ou crowdfunding, é considerado por especialistas como uma alternativa ao financiamento governamental, por exemplo, poupando assim os recursos públicos e viabilizando projetos que não seriam contemplados em leis de incentivo. Adolfo Melito, presidente do Conselho de Economia Criativa da Fecomércio, nos fala um pouco sobre a importância do crowdfunding para a livre iniciativa e a inovação.
Crowdfunding é importantíssimo no Brasil, até porque todas as alternativas que você pode contar, especialmente as pequenas empresas, para fazer funding, ter dinheiro, ter capital para empreender, são muito limitadas aqui no Brasil. Do lado financeiro, são praticamente muito caras e pouco acessíveis. E do lado do financiamento, você tem algumas coisas que funcionam, mas assim de maneira muito precária. Como são fundos originários da FINEP, os fundos do BNDES. Há um modelo que começou a ser aplicado cada vez mais agora, que é o cartão BNDES. Mas o crowdfunding significa o seguinte: além de você ter a possibilidade de arrecadar fundos para o seu negócio, você também conta com pessoas que acreditam como você naquele empreendimento. Então, esse é o grande valor do crowdsourcing, na minha opinião.
E você acredita no crowdfunding, crowdsourcing, como uma alternativa saudável para a economia?
Olha, tudo tem que ser feito de maneira a permitir que as iniciativas sejam viabilizadas, né? Há quem reconheça no crowdfunding alguma coisa que tenha o efeito muito mais pontual, ou seja, uma coisa de curto prazo, que envolve, por exemplo, empreendimentos que vão favorecer determinado assunto na área social, né? É algum empreendimento que seja, digamos, de curta duração. Mas, na verdade, o que a gente fala em termos de funding, através da multidão, ou crowdfunding, pode ser aplicado também, naturalmente, para negócios que vão evoluir com o tempo. E que o crowdfunding poderia ser o primeiro passo para conseguir algumas centenas de milhares de reais para poder tocar o negócio e começar a fazer a coisa funcionar. Então, eu acredito muito nessa possibilidade, até porque as próprias estatísticas indicam que tem uma quantidade grande de empresas e empreendimentos nascendo no Brasil, muitos de caráter individual, muitos de caráter de micro e pequena empresa. Mas, então, por isso mesmo, acredito que as pessoas gostariam de se engajar em negócios que para elas façam sentido, que de alguma forma complemente algumas expectativas ou algumas ideias, alguma forma dela participar de um empreendimento que não depende de ninguém a não ser dela mesma.
A gente está em ano de eleições, né? Você acredita, por exemplo, que essas iniciativas podem estimular a participação em outras áreas, como a política, já que as pessoas podem ter mais consciência da participação delas?
Olha, isso aconteceu lá em 2006, na primeira eleição do Obama, de uma maneira assim extremamente arrojada, muito bem elaborada e com uma quantidade de pessoas participantes impressionante. Eram pessoas que doavam de 5, 10, 50 e até US$ 100, que numa média foram 10 milhões de pessoas que fizeram um funding para a campanha do Obama em 2006, nada menos do que US$ 700 milhões. Então, eu acredito sim, pode ser feito um processo como esse, mas na nossa experiência das eleições há quase 2 anos atrás, que foi a eleição presidencial e governamental, essas tentativas foram totalmente frustradas. Eu não sei se o brasileiro ainda está, de alguma forma, engajado nessa questão. E pode ser que demore um pouco mais nesse ambiente político. Eu não tenho certeza que a coisa vai ter o mesmo sucesso que teve lá fora.
Apesar de a maioria dos projetos financiados coletivamente estarem na área de cultura e entretenimento, é possível utilizar tais plataformas para o interesse público e para melhorar o dia a dia da população. Anthony Ling, urbanista especialista do IMIL, propõe novas formas de utilização do crowdfunding, no que ele chama de urbanismo 2.0.
Com o crowdfunding, cada usuário desses sites, ele pode, como a gente sabe, expressar a sua vontade, tanto investindo em causas existentes ou criando uma causa nova. Dessa forma, para criar qualquer tipo de projeto, não existe nenhum tipo de poder público ou obrigação de outros cidadãos a investirem na minha causa, né? Digamos que eu queira construir uma praça ou que eu queira preservar um prédio que me agrade, ou até mesmo construir uma ciclovia. Todo mundo que se interesse pela minha causa, através de um site como esse, pode colocar seu dinheiro, investir, e se essa causa tiver intenções suficientes de investimento, o projeto sai. Isso ajuda a corrigir alguns problemas que a gente vê na, como é que eu posso dizer, a boa, mas velha democracia, né? Onde o voto individual de cada cidadão influencia pouco no resultado final de uma eleição, por exemplo. Então, por esse mesmo motivo também, é muito difícil saber na esfera pública quem realmente apoia ou não determinados projetos, já que, enfim, meus recursos estão indo para um grande bolo, cujas decisões estão sendo tomadas por outras pessoas. Então, através do crowdfunding, esses problemas que a gente encontra na esfera pública são resolvidos, né? Se a gente fosse imaginar uma esfera pública mais desenvolvida, mais tecnológica, mais atual, poderia até mesmo tentar substituir programas que são financiados através de impostos, por exemplo, e até mesmo devolver esses impostos para os cidadãos, para eles individualmente colaborarem com projetos de crowdfunding. Eu acho que existe uma ideia de que é necessário um terceiro, né? uma terceira pessoa para coletar esse dinheiro e realizar esses projetos. Mas, na verdade, no crowdfunding, essa terceira pessoa é um cidadão, né? É um próprio cidadão que identificou um problema, alguma coisa que ele acredita que está faltando na sociedade e deixa muito próximo, né, a participação das pessoas que estão ao redor dele para dizerem se gostam ou não gostam dessa causa que ele está querendo defender. O que eu falei no artigo, eu usei de exemplo a plataforma do portoalegre.cc, né, que é um projeto que tenta reunir todas as necessidades das pessoas num mapa da cidade, mas que eu acho que acaba se perdendo um pouco, porque é muito difícil saber se essas pessoas realmente querem aquelas demandas, né? Porque para criar uma demanda é de graça, né? Eu posso clicar em qualquer ponto no mapa e dizer que, bom, aqui eu gostaria que tivesse uma praça. Então, essa decisão é pouco pensada, é pouco representativa. Então, uma forma de criar esse urbanismo colaborativo 2.0, que eu chamei, seria unindo uma plataforma como o portoalegre.cc com uma plataforma de crowdfunding, né? Então, cada ponto no mapa poderia estar atrelado a um projeto de financiamento colaborativo. Então, tudo bem, eu coloquei ali no mapa que ali precisa de uma praça. Mas aquela praça só vai sair se uma quantidade suficiente de usuários financiar o projeto e realmente tiver dinheiro suficiente para executar aquela praça, né? Então, a informação que se tem de que ali precisa de uma praça é mais precisa, já que as pessoas tomam decisões que têm custos, né? Não são opiniões vagas, gratuitas. Mas eu acho que uma das grandes críticas que esse tipo de implementação de política tem é de que, assim, quem não tiver recursos não poderia participar desse processo de decisão, já que o projeto acaba sendo financiado com dinheiro, né? Mas a gente se esquece, né, que no Brasil hoje a carga tributária chega a quase 40%, sendo que os pobres pagam mais impostos relativos à sua renda que os ricos. Então, no sistema atual, também é um sistema muito ruim para quem tem poucos recursos, né? E a gente sabe que quem realmente mobiliza o poder público é quem consegue reunir e mobilizar recursos. Mas, ainda nesse sistema, a grande representatividade que a gente vê no poder público hoje é de que todo mundo pode organizar pessoas, divulgar as ideias e tentar recolher fundos para uma determinada campanha política. E nesse sistema é a mesma coisa, né? Quem só apoia uma dessas iniciativas e não tem dinheiro pode divulgar na internet, pode convencer as pessoas com argumentos de que aquela política ou projeto é realmente necessário. E então, no pior dos casos, pior situação que a gente possa imaginar, uma plataforma colaborativa seria tão representativa dos pobres como a plataforma de política pública hoje.
E assim encerramos o Millennium em Revista. Acesse o site do Instituto Millennium, imil.org.br. Lá você encontra artigos, entrevistas e informações sobre nossos eventos. Instituto Millennium. Os melhores fins são construídos a partir dos melhores princípios. Você ouviu Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Assine nosso podcast no iTunes ou baixe diretamente em nosso site. imil.org.br/podcast